Salve.
Salve.
Puxa vida, estão todos aqui de novo. Então, hoje vamos, eu prometi que hoje nós íamos falar sobre corpo emocional, não é, Márcia?
Sim.
Boa tarde.
Boa tarde.
Está bonita de rosa magenta.
Graças a Deus.
Então, vamos lá. Talvez este seja um dos assuntos que mais causa confusão entre vocês. Porque vocês chamam de emoções de sentimentos. Vocês chamam corpo emocional de um monte de coisas, não sabem direito o que isso é, não sabem lidar com isso. E, para vocês terem uma ideia, a emoção é a maior pedra de tropeço para vocês humanos. Agora, porque eu estava em uma outra atividade, porque nos domingos, nos primeiros domingos do mês, eu ancoro na mulher, na hora que ela acorda, eu só desancoro, quando ela se deita. Eu passo o dia inteiro trabalhando com ela, mesmo quando ela querendo, ela não querendo, é isso que acontece, não é? Agora há pouco eu estava explicando para as pessoas que muitos de vocês me julgam pouco romântico. Não é? Ora, Mero, e onde fica o romantismo? Não fica! Não é? Quem me conhece há algum tempo já sabe o que eu acho de romantismo. Porque romantismo é um estilo literário onde os mocinhos sofrem e não se dão bem no final. É o que eu acho de romantismo, e o romantismo não tem nada a ver nem com emoção, nem com sentimento, nem com nada que diga respeito à vida de vocês. É uma invenção, uma criação, e se vocês querem saber, uma criação psíquica que cria uma série de problemas para vocês. E todos vocês deveriam trabalhar com a chama violeta sobre o romantismo. Sabe? Queimar o romantismo com a chama violeta, porque só atrapalha. Então, muitos dizem que eu não sou romântico e que sou frio. Aconselho vocês a serem frios. Bem frios mesmo. Porque isso não tem nada a ver com afetividade, porque vocês confundem tudo. Hã? Esse negócio, gozamento psíquico, que vocês chamam de amor, amizade, não tem nada a ver com afetividade. E o que vocês chamam de carência é um desequilíbrio bem grande do ego. E esse negócio que vocês chamam de carência é angústia e ansiedade mascarados de sentimento. Apego é o nome disso. E aí vocês chamam isso de afetividade, chamam emoções de sentimentos, e vocês se enrolam nessa gosma psíquica que vocês mesmos criam, e no final das contas vocês chamam isso tudo de amor, e amor não é nada disso. Amor é uma coisa que se constrói. Não existe amor entre humanos, a menos que seja construído a partir da busca da harmonia e do equilíbrio. E de um negócio que vocês não gostam, que se chama aceitação do outro como ele é. E não como você gostaria que ele fosse. Vocês costumam dizer, por palavras muito românticas, que vocês só chegarão a amar uma pessoa se elas se transformarem naquilo que vocês querem que elas sejam. E se elas não forem exatamente do jeito que vocês querem que elas sejam, vocês não a amarão. Muito obrigada, eu não quero esse amor. Eu, que estou na quarta dimensão, sei muito bem aonde um negócio desse pode levar alguém. E aconselho vocês todos, a cada vez que vocês estiverem diante de uma pessoa que exige de vocês que vocês se tornem outra coisa, a não ser o que vocês são, que vocês digam muito obrigado, não quero isso não. Obrigado. Pode levar suas flores, seus bombons, sua afetividade para outro lugar, porque eu preciso ser eu mesmo. E se você me ama, me dê um espaço para eu ser eu mesmo e me ajude a me livrar de minhas tendências negativas e destrutivas, e eu ajudarei você a se livrar das suas tendências negativas e destrutivas, e aí nós construiremos uma coisa bonita que se chama amizades, onde tudo é possível, até mesmo sexo. Ah, puxa, até mesmo sexo? É. Porque sexo é uma bobagem. Tanto é uma bobagem que com o tempo se esvai, desaparece. E aí todos vocês que me conhecem já sabem que deseja veículo de karma, ou não? Que já teve oportunidade de testar. Porque, pessoal, tudo que eu falo aqui eu quero que vocês testem nas suas vidas. Porque um dia vocês dirão, puxa vida, Romero tem razão, é verdade. E nem precisa envelhecer muito para descobrir isso. Que, por exemplo, sexo é uma bobagem. Sexo é uma bobagem e não é. Sexo é uma bobagem para quem não entende que seu sistema endócrino não é um parque de diversões, mas é o sistema que mantém a comunicação entre as dimensões. É um elevadorzinho. Traz seres das outras dimensões para essa e faz com que vocês possam se comunicar com as outras dimensões. É pelo mesmo elevador. É pelo mesmo elevador que a mulher que me empresta corpo teve 2 filhos. É pelo mesmo elevador que ela se comunica com os mentores nas outras dimensões. E quem olhar para o sistema endócrino assim, demora para envelhecer, porque seu sistema endócrino vai precisar ficar funcionando até o último dia de sua vida. Em última análise, o que eu estou falando para você é que o Tantra é uma ciência de lidar com o sistema endócrino no sentido de proporcionar que ele faça, cumpra todo o trabalho que ele foi criado para fazer. Mas o Tantra é muito complicado e vocês, quando eu falo, só de falar a palavra Tantra, vocês já acham um montão de coisas que Tantra não é. Tantra é só uma técnica para fazer com que seu sistema endócrino cumpra a função dele, que é ser esse elevador entre as dimensões, essa comunicação entre as dimensões, que faz com que, mesmo que você tenha 120 anos, se você é homem, seu sistema endócrino continua funcionando bem, seus hormônios estão em ordem. Se você é uma mulher, a mesma coisa. Ah, mas não vai mudar? Vocês não vão passar pela pausa? Sim, a quantidade vai diminuir, mas não vai cessar. Ou seja, na mulher, os ovários não vão secar até se transformar em duas frutinhas secas, mas vai sempre ter uma funçãozinha, porque ela tem uma vida espiritual e precisa disso. E no homem, sua glândula também não vai aumentar de tamanho, vai ficar normal, continuando a funcionar, desde que ele tenha, o que é mesmo, pessoal? Vida espiritual, prática espiritual com ritmo e constância. E um dos segredos da eterna juventude está aí. Um, dois, porque existem outras coisas para fazer, para ficar jovem para sempre, não é, Márcia? Então, mas eu não vim aqui para falar sobre juventude, vim para dizer para vocês, para desmistificar um pouco a questão do corpo emocional. Vamos começar então. Vocês são um complexo bioenergético, com 3 corpos muito ativos e um que vocês precisarão ativar. Os 3 corpos muito ativos são o físico, emocional e mental. O físico é fácil, é isso aí que vocês conhecem, que vocês seguram, que vocês Mas não é só isso. Muitos de vocês acham que é só isso. Não são três corpos, eles são distintos, eles não estão misturados. Eles são distintos, embricados. Sabe o que é embricar? Embricar? E compostos e inseridos um no outro de uma maneira muito especial em cada ser. Então, a maneira como os corpos estão imbricados em Maria da Graça não é do mesmo jeito que está em Miriam. E é por isso que elas são diferentes. É por isso que Miriam tem algumas características físicas, emocionais e mentais, e Maria da Graça tem as dela. Porque o imbricamento dos três corpos é diferente em cada um. E isso, se vocês forem no Ayurveda, vocês vão ver que lá é chamado de dosha, o resultado todo particular de um imbricamento. E ainda o dosha pode ser misturado em três diferentes tipos de dosha. Mas isso dá para vocês as características que vocês têm. Esse imbricamento todo especial dos três corpos. Mas nós não estamos aqui para falar do corpo físico, também não estamos aqui para falar do corpo mental, estamos aqui para falar do corpo emocional. O corpo emocional está relacionado intimamente ao elemento água e funciona do mesmo jeito que o elemento água. Ou seja, o corpo emocional é todo o líquido do seu corpo. Todo o líquido do seu corpo. Isso inclui todos o seu tecido conjuntivo, que é o que une os três corpos. Todo o sangue, todas as coisas que suas glândulas produzem, desde que essas substâncias estejam dissolvidas em líquido. É por isso que quando vocês estão muito magoados, vocês engordam. Vocês não engordam. Vocês retêm líquido. Porque as emoções trafegam no líquido do seu corpo. Então, inchaços de toda a ordem são sinal de que você está com o seu corpo emocional congestionado. E aí, você quer desinchar, você vai ter que olhar para isso. Olhar para isso. Você não precisa resolver. Porque questões emocionais são resultantes de troca. O seu corpo emocional é o corpo da troca. Essencialmente o corpo da troca. Porque as trocas acontecem no meio líquido, não é? É só você perceber. Quando eu estudo química, se eu quero juntar dois elementos, não é bom dissolver? A água não é solvente universal? E é mesmo. Não só das coisas que você pode ver, das coisas que você não pode ver também. A água tem essa propriedade, a propriedade de transformar coisas muito diferentes em uma só, pela dissolução, e é um grande agente de trocas profundas, até moleculares. Então, também é um grande carreador de coisas, leva facilmente, é o melhor veículo de transporte de pequenas partículas que existe. Estou falando do aspecto químico para vocês não acharem que eu estou tirando isso, sei lá, do além. Não. O que está em cima é como o que está embaixo. As mesmas leis que regem a coisa mais material que existe e mais densa que existe, também regem as coisas mais sutis que existem. Isso é uma lei que rege que rege o universo. Não existe nem nada, coisa alguma, que escape dessas leis. E uma delas é o que está em cima e o que está embaixo. Então, não tem uma regra para as dimensões mais sutis e outra regra para as dimensões mais densas. É a mesma e única regra, só são sete. Então, a gente pode pensar que o universo é muito simples. E que quando a coisa fica muito complicada, são vocês que complicam. Não é o universo que complica. Mas voltando O corpo emocional, ele tem as características do líquido. E quais são as características do líquido? Aceita tudo, né? Integra tudo, ou seja, todas as influências que vêm de fora acabam ancorando, acabam chegando ao corpo emocional e mudando a maneira como vocês sentem as coisas. E aí vamos lá. Quando eu estou falando quando vocês sentem as coisas, não estou falando como vocês percebem as coisas, porque de novo vocês fazem uma enorme confusão. Vocês falam assim, ai, mas eu estou sentindo, eu preciso sentir. Não, vocês deviam dizer, eu preciso sentir. Porque é aqui que vocês estão sentindo, é com o plexo solar, porque é aqui que está a troca emocional, e isso que vocês chamam de sentir é só entrar em contato com as emoções com que vocês estão trocando com o meio. E vocês falam, oh, eu preciso sentir. Não, eu preciso sentir. Aqui é perceber. Que é muito diferente de sentir. Percepção de coração. Nisso vocês podem confiar. Isso é real. Isso é o chakra cardíaco que está percebendo. Quando o chakra cardíaco percebe, quem está percebendo é a divindade de você. Mas vocês não levam isso em consideração. Então, vocês trocam emoção com uma pessoa, receberam uma informação equivocada, leram de uma maneira mais equivocada ainda, e chamam isso de sentir. E agem segundo uma percepção emocional. Agem segundo uma decodificação de uma troca emocional que não tem nada de sutil e nada de verdadeiro. E se enrolam todos com isso. E ainda brigam achando que têm razão porque estão sentindo. Vocês deveriam, quando vocês sentem algo, vocês deveriam parar. Consultar a consciência e subir para a percepção de coração. Estou sentindo, agora deixa eu perceber. Deixa eu usar a percepção sobre isso. Que Deus em mim vai me mostrar onde está a verdade, onde está o caminho do meio, onde está aquilo que eu devo seguir, onde está aquilo que eu devo fazer. Não posso agir baseado em sensações, que vocês chamam de sentir, e isso que vocês sentem pelo plexo, são sensações. Sensações vêm carregadas da emoção do outro. É uma troca. E é uma troca, só há troca porque há sintonia. E lembra qual é a lei que rege o universo, que rege a sintonia? Semelhante atrai semelhante. E se a gente for mais fundo nisso, conteúdo kármico atrai conteúdo kármico do mesmo teor. Então, as trocas no plexo são trocas regidas pela questão kármica. E os equívocos aí são grandes. A única garantia que você pode ter é levar o que você sente para o lugar onde você percebe. E aí sim, uma leitura coerente pode ser feita do que é que está acontecendo com as minhas emoções. O que é isso? Esse sentir é só algo que está acontecendo com as minhas emoções porque eu entrei em contato com um conteúdo kármico semelhante ao meu, ele revirou o meu inconsciente e trouxe à tona o que há de pior. Para que eu olhe para isso e com a autoridade de divindade eu me harmonize com isso. Ah. E aí a energia que move o universo está sendo gerada. Que é para isso que vocês estão aqui. Vocês não estão aqui para outra coisa, vocês estão aqui para gerar energia que move o universo a partir desse processo. E vocês precisam ter corpo emocional, porque o corpo emocional é o responsável por esse processo. É através dele que vocês se aproximam do conteúdo kármico, e a maneira mais acelerada de fazer isso é no que mesmo? Paixão. Sabem o que é paixão, não é? Já experimentaram? Alguém aqui na sala? Nunca? É um felizardo que nunca paixão, felizardo, hein? Que nunca paixão, passou pela paixão? Não. Todo mundo aqui sabe o que é paixão. Então, desejo é veículo de karma. No, paixão é a exacerbação do desejo até a perda da consciência. Ou não? Só vou dizer duas palavras e vocês vão entender o que é isso. Crime passional. Tá bom? Então, paixão é um desejo exacerbado que pode chegar ao ponto de você perder a consciência, de você esquecer que você é humano. Tudo bem? Então, estamos ou não estamos falando do corpo que conduz você à realização da questão kármica? Coloque você diante da questão kármica. É o corpo emocional, não é o corpo mental. O corpo mental procura desesperadamente entender esse negócio e às vezes acelera isso, né? Porque quando você está apaixonado, o seu cérebro físico, que nem é o seu mental, não é o seu corpo mental. O cérebro físico é uma pequena parte do seu corpo mental, não é o seu corpo mental. Mas o seu cérebro físico, essa pequena parte que é maníaco por sobrevivência, fala para você e começa a acender uns faróis bem grandes. Você vai se ferrar. Presta atenção. Isso daí vai ser motivo de muito sofrimento. O que que você faz? Ah, mas eu estou apaixonada, é a melhor coisa do mundo. Deixa isso tudo para lá. Não é como vocês fazem quando são apaixonados? Então, a questão kármica está ancorada. Recebe, se expressa, se define e se manifesta primeiro através do corpo emocional. Então vocês deveriam ter muito cuidado com isso. E aí vamos lá entender quando é que você está regido totalmente pelo corpo emocional. Quando você fica lento. Já perceberam isso? Lentidão. Lentidão física e lentidão mental. Tudo fica lento. Quando vocês sonham, e todos vocês aqui já sonharam, estão em um ambiente onde os movimentos são difíceis, onde vocês vão falar e não conseguem, tentam falar e não sai palavra, já passaram por isso? Tentam gritar e não sai som, tentam se comunicar e não conseguem, e os movimentos são lentos, como se vocês estivessem imersos num líquido. Vocês estão trafegando pela dimensão emocional. Vocês se movem e vivem num composto de três dimensões. Mas se vocês quiserem, vocês podem trafegar em cada uma delas separadamente. E às vezes, quando vocês saem do corpo e o corpo emocional está em evidência em vocês, está comandando as coisas, vocês trafegam na dimensão emocional e ela é assim. Ela tem as características de um líquido e nela vocês se movem como se estivessem andando em câmera lenta. Os movimentos são difíceis, o ar oferece resistência, porque vocês estão no plano emocional, na dimensão emocional. Então, quando vocês estão vivendo sob a égide das emoções, fica assim também. Tudo fica viscoso. Vocês têm dificuldade de se desmisturar dos outros. E aí acontece a coisa que é o grande perigo, e é só por causa disso que eu estou dando essa palestra para vocês hoje. Vocês ficam suscetíveis a influências externas. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou falando de obsessores, porque obsessores são a última coisa com que vocês devem se preocupar. Que obsessores, isso que vocês são obsessores, são seres que morreram com culpa mesmo da perda e criaram para si um mundo de punição porque não suportam a ideia de serem julgados e não sabem que não serão, acham que serão. Então, eles criam um mundo de punição para eles. Eles estão muito centrados nos seus próprios objetivos. Eles não estão nem aí com vocês. Nem aí com vocês. Isso que vocês chamam de obsessores são personalidades de vocês mesmos, de vidas anteriores, que se vocês não prestarem atenção, tomam controle das suas próprias existências e agem como se fossem vocês. Tá bem? Então, em vez de falar de obsessão, vamos falar de auto-obsessão. Vocês são obsediados por vocês mesmos, por quem vocês foram em outras vidas e pelas estratégias de sobrevivência que vocês adotaram em vidas anteriores. Então, vamos esquecer esse negócio de obsessor? Eu não estou falando disso. Estou falando de influência que vocês têm uns sobre os outros. E aí, vamos falar de por que existe influência de um sobre o outro. O nome disso é manipulação. E vocês estão o tempo todo sujeitos a serem manipulados. E são esses os obsessores que vocês devem temer. Aqueles que encarnados num corpo físico, perto de vocês, trocando energia emocional com vocês, querem convencer vocês a fazer o que eles querem e não a reta ação, aquilo que vocês desejam fazer. Está cheia por aí fora.
Mãe? Mãe tem onde?
Não, mães e filhos. Mães e filhos e pais e avós e patrões e coleguinhas de trabalho, namorados, maridos, amantes. Pessoinhas que falam você pelo com você pela internet e todo tipo de coisa. E essa influência, ela parte do corpo emocional. Vocês morrem de medo de pessoas que usam os poderes mentais. Oh, o sujeito me hipnotiza, o sujeito me coloca uma coisa na minha cabeça. Olha, não, pessoal, fiquem tranquilos. A hipnose, até mesmo um ler o pensamento do outro, isso é praticamente inócuo. Porque isso pode ser percebido claramente, é só você ter um pouquinho de atenção, não é? Que você percebe, isso não é meu. Ah, não penso assim. Se você estiver centrado, então, isso não faz, isso não é um problema, e vocês morrem de medo. E vocês não têm nenhum medo das trocas emocionais, daquilo que entra pelo plexo, do que você troca, das palavras usadas emocionalmente, carregadas de emoção, gozmentas de tanta emoção que entram dentro de vocês e fazem o seu trabalho. Qual é o trabalho? De fazer vocês se sentirem com medo, culpados. Principalmente culpados. Ah, a culpa não serve para nada, a não ser para isso. Para ser um material bastante bom para manipulação. Então, você não está fazendo o que deveria fazer. Como é que você faz isso? Você deveria estar fazendo diferente. Sabe, a gente desmonta isso com uma simples pergunta. Por quê? Por quê? Eu deveria estar fazendo do jeito que você acha. Quais são os seus argumentos racionais para dizer que eu não estou fazendo o que deveria fazer? Vocês têm cérebro físico para isso. Vocês têm ego para isso. Vocês usam ego para outras coisas. Mas vocês não usam ego para desmontar as influências e a manipulação que age sobre vocês, desde os comerciais de televisão até as, como vocês chamam? DR, que vocês têm com as pessoas. Se eu estivesse encarnado neste século, vivendo a vida que vocês estão vivendo, e pudesse conservar 10% da consciência que eu tenho agora, eu nunca faria uma DR. Jamais.
Discutir a relação.
Discutir a relação. Relação não é uma coisa que se discute. Se você tem que discutir uma relação, não é uma relação. Está bem? Só para vocês pensarem. Não vou me aprofundar nisso. Mas e se eu estivesse encarnado e eu seria mulher? Por um simples motivo. Porque agora o planeta pertence ao elemento feminino. Quem está num corpo de mulher encarnado agora, me desculpem os homens, está numa posição de poder melhor do que quem está em corpo de homens agora. Então, se eu me encarnasse nesse século com 10% de tudo que eu sei agora, eu seria mulher e eu jamais discutiria relação. Nunca. Porque relação não é uma coisa que se discute. Se eu preciso discutir, não é uma relação. Eu vivo. Só isso. Então, o objetivo de eu estar hoje falando isso com vocês é porque nunca, nesta civilização, vocês passaram por um momento em que vocês foram mais manipulados. Nunca nesta civilização. Vocês são manipulados de todas as maneiras, de todos os jeitos possíveis e imaginários até agora. Não vamos saber, não sabemos como que vai ficar daqui para frente. Não perca de vista, vocês estão em Kaliyuga, vocês estão aqui para resolver questões, desequilíbrios que vocês geraram nos últimos 12 mil anos. Vocês estão todos aqui. Quem não está encarnado é porque não tem nenhuma questão mais para solucionar. Mas quem está aqui é responsável por como este planeta está neste momento. Responsável diretamente. Todos. Não tem um que escapa. Nem o mestre Dijival, que está lá no alto da montanha, ainda no seu corpo físico, no Himalaia. Apenas ele e mais ninguém está fora disso. Porque o mestre Valkyrie escolheu permanecer encarnado até o último de vocês ganhar consciência. Tirando o mestre Valkyrie, ninguém escapa. Está todo mundo enrolado com karmas, com planeta e uns com os outros o tempo todo e não tem saída para isso. Qual é a saída? Harmonizar-se com tudo e com todos. Vocês já sabem disso, não é? Quem não sabe isso aqui? Quem está escutando isso pela primeira vez? Ninguém aqui está escutando isso pela primeira vez. E aí, como vocês estão todos aqui, têm todos karmas terríveis uns com os outros, e precisam urgentemente solucionar isso, a questão da manipulação se torna gigantesca. Um quer convencer o outro a fazer o que ele quer. E essa é uma civilização mental. Uma civilização mental reveste a manipulação de argumentos inteligentes. Mas continua sendo manipulação. E a boa manipulação, e vocês chegaram a um aspecto terrível disso, além de tudo, reveste isso com componentes emocionais para passar, para entrar, não por onde deveria entrar, por aqui, onde pode haver algum questionamento, mínimo, mas algum, Mas entra por aqui. Quando ele entra por aqui, vocês confundem com eu estou sentindo. Não levam isso para a percepção e agem segundo o impulso do inconsciente. Pronto. Acabou qualquer chance de caminho reto, de reta escolha, de sátua. E disso acabou, porque para ser sátua precisa vir de outro lugar, da consciência, que está ainda acima, está acima do mental superior. Só tem um jeito de chegar lá, não é aqui. É com yoga e meditação. Não é, pronto, senti, agora eu vou fazer. É? Então, todos os seres humanos deste planeta, deste momento, deveriam contar até 100. Antes de tomar uma decisão. Todos deveriam fazer o exercício de será mesmo que eu tenho que comprar isso? Trazer para cá, eu preciso? Trazer para cá, eu vou morrer se não tiver? Trazer para cá, estou sendo manipulado. Eu não preciso disso. Minimamente, hein? Estou falando isso para vocês poderem cumprir o orçamento doméstico. Não estou nem falando de felicidade e nem de realização. Aí estou falando da coisa mais básica, sobrevivência, chakra 1. E mesmo ali, vocês teriam que fazer esse exercício porque vocês estão sendo manipulados a torto e direito o tempo todo, todos os dias, e vocês não estão percebendo. E minha grande tarefa é abrir os olhos de vocês para esta realidade. E não dá para vocês não estarem com os olhos bem abertos se vocês não tomam consciência de que a partir do emocional é que vocês são manipulados. Então, o que nós temos que fazer, Romero, então, para isso não acontecer? Preste atenção, não confundam as coisas, não chamem de sentir o que não é sentir. Tratem de trazer a percepção para cá. Tratem de deixar esse cérebro físico bem confortável com o resto. Façam yoga. Meditem. E aí vamos lá, pessoal. Com a questão da meditação. Meditar, já falei para vocês, vou falar de novo. Não é deixar a cabeça vazia. Meditar é uma tarefa ativa, não é uma tarefa passiva. Não é ficar sentado assim. Meditar é prestar atenção em como é o seu complexo bioenergético, do corpo físico ao mental superior, para atingir a consciência. E com a consciência, olhar claro para as coisas. Olhar para as coisas e saber como elas são. Primeiro para você. E falar, falta muito para chegar na iluminação, hein? Que pessoa para chegar na iluminação precisa primeiro aceitar o outro como ele é. Se você ainda está no estágio em que você quer que o outro seja do jeito que é mais conveniente para você, sinto muito. Mas é um enorme caminho para percorrer. O caminho da aceitação. E meditar inclui a aceitação de como está o seu complexo bioenergético naquele momento. Não é fazer de conta que eu estou ótimo quando eu estou péssimo. É dizer, estou péssimo. Olha como está a minha respiração, olha como está o meu corpo físico, olha como estão as minhas emoções, olha como estão os meus pensamentos. O que é que eu faço para isso ficar mais harmonizado? Aí a resposta é uma só. Eu vou ao encontro daquele em mim que está sempre harmonizado. Quem é esse sujeito em você que está sempre harmonizado e nunca sai do eixo, jamais sairá? Sua presença divina, Deus em você, que habita o seu cardíaco. E aí, já que eu estou essa bagunça, eu vou ao único lugar na casa que está arrumado. E lá E eu percebo claramente o que eu tenho que fazer para fazer essa bagunça ficar em ordem novamente. Porque ele sabe. É que nem ele. Sou uma criança de 5 anos. Brinquei em todos os cômodos da casa, espalhei coisas em todos os cômodos. Não sei mais o que fazer, está uma bagunça, não tem nenhum lugar em que está confortável. O que, que eu faço agora? Mamãe! Não é? Então, mamãe! Vocês têm uma mãe aqui dentro, que sabe tudo. Que pode colocar rapidamente tudo no lugar. Que sabe quais são as caixas onde cabem todas as coisas. Que tem treino em fazer isso rapidamente. Então, vai lá. E esse espírito imortal, esse ser que você é de fato, porque é isso que você é de fato, vai colocar tudo no lugar. É isso. E aí, o corpo emocional é o primeiro a ficar em ordem. Por incrível que possa parecer, eu vou explicar por quê. O corpo emocional entra em desordem por causa dos pensamentos. Então, primeiro algo chega a você como pensamento. Aí, esse pensamento não é por nada que o seu diafragma está em cima do seu chakra, do seu plexo, porque você pensou uma coisa, já muda sua respiração, imprime esse movimento ao seu chakra e ele espalha isso pelo seu corpo inteiro a partir da água, do líquido do seu corpo. Então, contamina todo o seu corpo com a vibração daquele pensamento. E aí cria as dores, todas as coisas que vocês têm. Vocês pensam um negócio. É fácil, se entrar uma pessoa aqui na sala agora e disser fogo, fogo, chama os bombeiros, todos vocês mudarão a respiração, porque o cérebro físico acendeu, estou desesperado. Isso vai para o plexo, se espalha por toda a água do seu corpo e vocês já estão respirando esquisitos, estão... emoções de toda a água, não é? E ainda, isso começa aqui, com um pensamento. Mas, além disso, ainda tem tudo que entra por aqui pelas trocas emocionais. Quando você se aquieta, quando você medita, o primeiro que recebe essa... Isso não é que a cabeça fica sem pensamentos, você reconhece. Estou pensando isso. E por que eu estou pensando isso? Aqui está assim. É por isso que eu estou com dor nas costas, é por isso que eu estou com dor no pé, é por isso que eu estou desse jeito, é por isso que eu tuso, é por isso que eu não consigo me mexer direito, é por isso que eu estou preguiçoso, lento. E aí, quando o complexo reconhece isso, o primeiro que entra em ordem é um corpo emocional. E aí, esse bem-estar se estabelece para todo o sistema. O cérebro físico fica menos maníaco por sobrevivência, o corpo físico relaxa, e aí sim você pode ir para uma instância superior, que é o mental superior, que não vê as coisas como o cérebro físico vê. Ele não é maníaco. Ele confia no poder divino. Ele tem uma ligação direta com o eu superior que está aqui, com a presença divina aqui. E isso, um mental superior que está completamente ligado com a vontade divina no seu cardíaco, faz isso descer para o cérebro físico e aí você tem um complexo que funciona em harmonia chamado mente, que é isso que é a mente. Mente não é isso aqui é cérebro físico, é maníaco por sobrevivência e não tem as respostas. As respostas estão aqui em cima, na inteligência na criatividade de um cérebro que está fora da dualidade e olha para as coisas do mundo material como meros acontecimentos. E isso aqui não tem emoção. Acima disso existe o emocional superior, quinta dimensão, que é a percepção de coração pura. Se você meditar mais, se você chamar mamãe bastante aqui, pode ser que você alcance isso aqui. Quando você alcançar isso daqui está sob controle. Mas não está sob controle porque parou e puseram um cadeado. Isso daqui vibra de um jeito que as interferências, as influências emocionais não chegam até ali, porque não tem sintonia para isso, porque a sintonia está em um outro lugar. Isso daqui começa a vibrar de acordo com isso, e aí você fica invisível para as influências emocionais mais densas. Ou seja, é como se você pusesse um esparadrapo no seu... A fraternidade branca faz isso. Depois eu ensino a técnica. É como se você pusesse um esparadrapo no seu plexo. Sabe, micropor? Só passa o que é bom. O que é ruim fica do lado de fora. Só passa o que tem sintonia sutil. O que não tem sintonia sutil fica para o lado de fora. E aí você está livre da manipulação. Que beleza, não é? Mas é um trabalho a ser feito, grande, que é elevar a função, levar toda a função no mundo para um lugar mais sutil. Elevar a função pensamento para o mental superior, elevar a função sentir para o emocional superior. E aí fica tudo bem. Se você não conseguir, se você trouxer para cá, já está bem bom. Mas acontece que isso daqui nem sempre consegue influenciar o resto, porque está no meio de toda essa questão. Alguém já me perguntou uma vez, em uma palestra igualzinha a essa, e admirável a pessoa que me perguntou isso, pelo grau de provocação que ela queria me infringir, e eu admiro pessoas assim, admiro mesmo, me perguntou, poxa, se Deus está presente no meu cardíaco aqui, ele não iria comandar toda essa jossa e fazer isso tudo ficar bom?
Piloto automático.
É, mas e aí, onde estaria a função que você tem no universo, que é gerar a energia que move o universo a partir de harmonizar-se com tudo e com todos, a busca do equilíbrio? Onde ficaria esse negócio? Né? Vocês não estão aqui para isso, para viver vidas onde vocês são perfeitos, onde vocês são o próprio Deus em ação. Sim, mas depois de um esforço, porque é a partir desse esforço que vocês geram a energia que move o universo. Isso, alguém que tem essa jossa toda arrumada, são vocês fora da matéria. É só deixar o corpo físico e vocês viram isso. Aí eu faço a proposta, alguém quer deixar o corpo físico para ter isso? Ninguém quer, não é? Querem?
Tem muitas.
É simples. É só, não, as pessoas, esse muita gente que você está falando não está interessada nisso. Está interessada em escapar do sofrimento ou infligir sofrimento aos outros a partir da sua própria morte. Não, querida. Porque se você quiser realmente isso, você obtém isso. É fácil. Você chega na iluminação, você vibra tão rápido que a sua frequência não é mais suportada pela matéria e você é ejetado da matéria, tranquilo, sereno, suave. Hein? Mas não é isso. Então, Quando eu falo para vocês, está bom, então há uma maneira de você ter essa presença divina fazendo todo esse aparato funcionar perfeitamente, mas esse lugar não é na dualidade, é fora da dualidade. Mas quando eu falo, é fora da dualidade, vai para lá, é só se iluminar. A pessoa não quer, não é? Todos vocês querem muito se iluminar até a hora que eu falo que o resultado da iluminação é a saída do corpo. Por que é? Porque você fica um pouco aqui, o iluminado fica um pouco aqui, fica um pouco aqui, uma hora ele... Porque esse não é o lugar para os iluminados. Esse é o lugar para os equilibrados. Esse é o lugar para conseguir equilíbrio. Depois do equilíbrio vem a iluminação. Mas quando chegar a iluminação, vai chegar um momento em que a frequência vibratória de um ser iluminado não é suportada pelo mundo material e ele naturalmente é atraído para outra faixa vibratória onde não existe corpo físico nem dualidade. Porque, pessoal, é física, é uma questão de vibração. Se você vibrar muito sutil, você vai ser atraído para uma faixa sutil. Uma faixa de corpo físico não entra. Entende? Então, não precisa ninguém se iluminar. Basta ficar harmonizado com tudo e com todos, já é suficiente. E a harmonia com tudo e com todos vai conduzir vocês naturalmente à meditação e à saída da matéria de uma maneira tão harmoniosa que vocês nem sentirão. Que beleza! Então, em vez de ficar preocupados com a iluminação, vocês deveriam ficar preocupados com o equilíbrio, com a harmonia, com tudo e com todos. Como é que alguém pode querer iluminação se não está disposto a aceitar o outro como ele é? É uma pergunta que eu faço. Que tipo de iluminação é esse que exclui aceitar o outro do jeito que ele é? Que exige que o outro seja diferente do que ele é. Que iluminação é essa? Então, primeiro, vamos aceitar o outro como ele é, sem exigir que ele mude. Isso constrói o amor. Esse amor constrói a harmonia com tudo e com todos. Essa harmonia com tudo e com todos vai fazer você se sentir realizado e feliz. E daí para a iluminação ele passa. Entenderam? E tudo isso só é possível se vocês tomarem consciência de que o corpo emocional é o responsável por todo, por grande. Todos vocês pensam que o negócio começa aqui. Algumas religiões, não linhas espiritualistas. Algumas religiões são responsáveis por isso. Não. Vigie seus pensamentos. Vigie seus pensamentos e aqui pode acontecer o que for. Não. Cuide dos pensamentos, mas preste atenção no que você está sentindo aqui. Porque é por aqui que entram coisas que vocês nem imaginam que fazem parte do seu mundo. Vocês não sabem como é que isso veio parar aqui. Entrou por aqui. E você nem percebeu. Você está tão vigiando aqui, né? Eu penso. E você não presta atenção aqui. Por aqui, camuflado de trocas emocionais, está entrando um montão de coisas que não devem entrar. É o tal negócio, vocês acham que só porque uma pessoa dorme na sua cama, ela não lhe fará nenhum mal. Seria assim se vocês fossem capazes de selecionar, tendo como critério o equilíbrio, as pessoas que deitam na sua cama. Mas essa é a última coisa que vocês fazem. Por quê? Porque deseja veículo de karma. Não é por nada, não é porque vocês não são, não prestam atenção. É porque vocês se deixam levar, porque vocês estão aqui para resolver as questões kármicas. E vocês são um imã que atrai para vocês as questões que vocês precisam enfrentar. Então, obviamente, vocês atraem a pior pessoa do mundo para ficar junto com vocês. Por quê? Porque é com essa pessoa que você vai ter que se harmonizar e vai ter que construir amor com ela, se você conseguir. Mas não se iluda. De novo, estou sendo muito pouco romântico. Então, é preciso tratar isso que vocês chamam de amor, não é amor, coisa nenhuma, com um pouco de frieza. Estou apaixonado? Deve haver uma frieza em vocês que diz assim: obviamente, estou diante de uma questão kármica bastante grave. Puxa, seria tão bom. A paixão não perde nada com isso. Apenas tem que ter um lugar em vocês que fala: obviamente, estou diante de uma questão kármica bastante grave. Vamos enfrentá-la. Diria, se pudesse dizer, o eu superior dentro de vocês. E sabemos que vamos ter aborrecimentos bastante grandes. E um sem número de complicações. Exigências sem fim para que eu me torne o que ele quer que eu seja. E exigências sem fim da minha parte para que eu me torne como ele quer que eu seja. E eu vou ficar bem sereno. Vou observar todas essas exigências com muita calma. Discernir aquelas que eu posso cumprir, cumpri-las. E dizer: sinto muito, mas eu não posso cumprir essas. E ver no que dá. Então, o amor, isso que vocês chamam de amor, isso que vocês chamam de paixão, é uma grande aventura que deveria conduzir à amizade e ao florescimento de uma coisa que não existe in natura neste planeta, que é amor. Está bem? Os fabricantes do amor são vocês. E a matéria-prima do amor é o conteúdo kármico. Mas vai ter que ter uma transformação nesse negócio aí, porque isso, na maneira como se apresenta naturalmente, em seu habitat natural, não tem nada a ver com amor. Vai precisar ser transformado. Mas o amor pode existir. E ele existe, é raro. Mas ele existe. Não é? Existe. Existem muitos amores sendo construídos por aí afora. Hoje de manhã eu falei para um grupinho que estava comigo que o amor não é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. O amor é uma planta que precisa ser cultivada. Ela demora, às vezes ela entra em crise, não cresce. Nada de DR. Deixa eu ver em mim. Em vez de fazer uma DR, vocês deveriam parar e falar: o negócio não vai bem, eu tenho alguma coisa a ver com isso. E muda o que você acha que tem a ver e já vai mudar. De novo, se eu tivesse nascido aqui e fosse mulher, tivesse, eu faria o seguinte: ih, não está bom. Alguma coisa aqui não está boa. Deixa eu primeiro resolver isso. Porque pode ser que ao resolver isso, tudo entre nos eixos. E entra. Porque à medida que você começa a trabalhar ali, aqui, ali, o sujeito vai perceber que ele também precisa trabalhar um negócio. Se ele não perceber, você vai ter que falar, sem DR. Ó, estou fazendo um esforço aqui para resolver isso. Faça um esforço aí para resolver também, senão não vai rolar. E pronto. Sem argumentação. Sim. Não, mas no ano passado você esqueceu da data do nosso aniversário de casamento. Sem nada disso. Um, isso não é importante. Dois, quando se discute alguma coisa no presente, não se usa argumentos do passado. A menos que você queira pôr tudo a perder. Concentre-se no aqui e agora, haja sobre o aqui e agora e deixe o passado de lado. Porque se você trouxer o passado para o presente, aí que o negócio não anda mesmo. Porque em vez de resolver um problema, você vai querer resolver os problemas de toda a humanidade, de toda a sua vida, até a hora que você nasceu? Não, não é? Dica para quem faz DRs. Concentre-se na coisa que está acontecendo no aqui e agora e deixe o resto de lado. Eu já estou dizendo que eu desaconselho deles. Então, todo esse negócio que consome um terço de toda a energia dos humanos, que é a questão relacionamento, se resolve olhando com objetividade para o corpo emocional, dando a ele o que ele precisa. Agora, a solução de todos os tormentos emocionais de todos os seres da humanidade. Desenvolvam afetividade. Em vez de ficar procurando o amor da sua vida, sua alma gêmea, que não existe, vocês deveriam desenvolver afetividade com todos. E aí, vamos lá. Alguém sabe o que é afetividade? Porque afetividade não, vou dizer o que afetividade não é. Afetividade não é apego, afetividade não é confiança, afetividade não é carinho, afetividade não é ternura, afetividade não é paixão, afetividade não é proteção, afetividade não é segurança, afetividade não é nada disso. Afetividade é a simples capacidade de confortar aquele que está mais próximo de você e receber dele algum tipo de conforto. Confortar. Confortar, às vezes, é pegar um copo de água. Confortar, às vezes, é falar, quero uma meia. Confortar é falar, estou vendo que você está triste. Confortar é falar, aconteceu alguma coisa? Confortar é olhar para a pessoa. Confortar é olhar nos olhos. Confortar é descobrir o que aquela pessoa precisa naquele momento e eu posso dar. Porque a pessoa pode precisar de $1 milhão e aí eu não posso fazer nada por ela. Posso dar um abraço, se ela quiser. Mas não posso dar $1 milhão. Afetividade é perceber o outro e dar a ele o que ele precisa, se eu puder. É só isso. Afetividade não é dizer, eu vou pagar o seu aluguel o resto da sua vida. Afetividade não é, ah, pode deixar que eu arrumo um emprego para você. Afetividade não é nada disso. Afetividade é, o que você precisa agora, eu percebo e eu dou. Se eu puder. Se eu não puder, eu dou o que eu posso. Às vezes só posso olhar para você. E talvez isso seja o que é necessário. Afetividade não é dar mais do que a pessoa precisa. Afetividade não é comercializar carinho. Ah, eu cuido de você, mas você cuida de mim, hein? Então, eu presto atenção em você para que você preste atenção em mim. Tá? Se você não prestar atenção em mim, o mundo vem abaixo. Isso também não é. E a afetividade pode ser desenvolvida com qualquer pessoa, sem nenhum laço de sangue e sem amizade, hein? Afetividade é o primeiro passo para a amizade. Às vezes, por causa de um gesto de afeição, uma amizade nasce. Estou sentado numa fila. Todos os bancos estão ocupados. Uma pessoa chega, está de pé. Eu me aperto e falo, dá para você ficar um pouquinho para lá, para que essa pessoa poder sentar? Às vezes nasce uma amizade. disso. Às vezes uma amizade nasce, a pessoa andou, deixou cair um objeto, você pegou o objeto, entregou para a pessoa. Quando você entregou, olhou nos olhos da pessoa, uma amizade nasce. Ah, muito obrigado. Não foi nada. Não, você está indo para lá? Também estou indo. Ah, estou observando você. Você vem aqui sempre. Às vezes nasce uma afetividade eterna de uma simples, de eu simplesmente ter, prestar atenção na necessidade do outro e ter feito o que eu posso para resolver a necessidade, no capricho do outro. A necessidade do outro. E a afetividade é essa coisa que você pode construir com todos, que em alguns cresce e vira uma grande árvore frondosa, e em outros fica sempre pequena. Não tem importância. Hoje em dia vocês revalorizam muito a questão da rede. Ah, rede. A rede de amigos, a rede de conhecidos, a rede de pessoas, não é? Então, pessoal, a afetividade também não é isso. Não é eu fazer amigos virtuais ou pessoais para obter alguma vantagem lá na frente. Isso é mero comércio. A afetividade é a capacidade de dar ao outro o que o outro precisa, se eu posso, sem pensar em mais nada. Simplesmente para criar pequenos e tênues laços que poderão se fortalecer ou não. E para desenvolver a afetividade, não é preciso transformar todos esses laços tênues em grandes amizades. Eles ficam ali. Em algum momento, um desses laços tênues pode ser a solução de uma grande questão sua. Mas você não os fez por isso. Você os fez para estabelecer uma troca não kármica, por onde alguma energia não kármica e uma harmonia não kármica pode passar. Deu para entender? Se vocês estão aqui, são um imã que atrai questões que você tem que resolver, que tal você desenvolver vínculos que não passam por isso? Porque não sejam fatalistas. Apesar de vocês estarem aqui para resolver as questões kármicas e o tempo todo lidarem com elas, não significa que vocês não podem construir relações de outra ordem. Ao invés de esperar que o meu conteúdo kármico traga para mim a desarmonia com a qual eu tenho que lidar para poder transformá-la em alguma coisa que vale a pena, que tal eu desenvolver a capacidade de fazer relações em que eu não espero? Eu sou ativo nisso para produzir relações que não tem nada de kármico, pelo menos não por enquanto. Enquanto eu pego o livro que a pessoa deixou cair, não tenho nada kármico com ela ainda. Pode ser que apareça, não tem importância. Mas estou sendo ativo, criativo na questão de gerar afetividade. E essa geração de afetividade é um antídoto contra todas as dores do amor. Porque quando você está imerso em uma questão kármica bem complicada que envolve emoção e sentimento, e você tem uma rede de afetividade, essa rede de afetividade pode minorar os efeitos terríveis de uma relação kármica mal resolvida. Se você não tiver, você está sozinho. E vocês não pensam nisso, vocês pensam, eu tenho que ter pessoas na minha vida, tenho que casar, tenho que isso, tenho que namorar, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer não sei o que, tenho que fazer não sei o que lá. E não pensam. E se tudo isso falhar, eu cairei num abismo. Não, a rede da afetividade vai segurar vocês. E vai manter vocês em ordem. Porque a rede da afetividade não está contaminada com a questão kármica. Se vocês conseguirem E mesmo que vocês não consigam o exercício de fazer isso, é aqui e aqui, não é aqui não. É fazer algo por uma pessoa que está precisando de uma coisa simples, sem sentir nada. Que coisa, não é? Porque vocês costumam dizer, não, eu sou movido pelo coração. Não, 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 não. Não é nada disso. Para ser movido pelo coração, é preciso desenvolver afetividade. As pessoas que desenvolvem afetividade são as que são movidas pelo coração. E se você perguntar a elas, por que que você fez isso? Elas vão dizer, porque eu podia fazer. Não é porque eu senti que eu tinha que fazer. Ou porque um mentor me falou para eu fazer. Não, eu podia fazer. Por que você abriu a porta? Porque eu podia abrir, porque era eu que estava perto da porta e a pessoa precisava passar. Por que você deu lugar para essa pessoa? Porque eu posso dar lugar, porque eu posso ficar de pé. Eu estou bem para ficar de pé. É isso. Por que você deu esse telefonema para essa pessoa desejando feliz aniversário? Porque eu posso fazer isso. Não é porque amanhã ela pode me arrumar um emprego, me dar um empréstimo, agora ela está trabalhando num banco e eu tenho que dar feliz aniversário, quem sabe mandar umas flores, porque amanhã depois eu posso precisar dela. Isso é comércio. Tudo bem. Não tem importância, você pode fazer isso. Mas, paralelamente com isso, desenvolva afetividade. Pode comercializar à vontade, o que você quiser. Não tem problema nenhum. É o cérebro físico dizendo, precisamos fazer isso. Fazer relações importantes, porque senão amanhã ou depois, não sei. Mas, paralelamente, desenvolva afetividade. Desenvolva a capacidade de fazer coisas que você pode fazer pelos outros sem sentir nada. Sabe esse negócio? Eu só dou quando eu sinto. Ah, meu Deus do céu. Ainda não é. É, eu dou quando eu posso, quando eu devo e quando eu quero. Eu posso querer, não poder. Posso poder e não dever, não vai ser bom para essa pessoa dar uma caixa de chocolates para ela, justo é, que é diabética. Não é? Então, desenvolver a afetividade é eu posso, eu devo, eu quero, eu vou fazer. E pronto. E é isso. E vocês ficariam surpresos, ficarão, se fizerem, com o sem número de vezes em que uma relação afetiva, meramente afetiva, pode resolver situações complicadíssimas na vida de vocês. Mas relações afetivas não levam isso em consideração. Fazem pelo simples fato de fazer. Reta ação, sato. Eu faço porque é o que deve ser feito. Eu não estou movido por nenhum sentimento, não estou movido por nenhum interesse, não estou movido por nada. Eu faço porque deve ser feito. Porque precisa ser feito. Eu vou fazer, eu posso fazer. E pronto. E acabou. Isso se chama emocionalidade ativa. Quando a gente fala em emocionalidade ativa, vocês acham que é ser movido pelas emoções. Não, o corpo emocional ativo, em equilíbrio, é capaz de desenvolver afetividade. Aliás, é a única maneira de saber se você está emocionalmente equilibrado, é ver se você é capaz, você mesmo pode desenvolver isso. Cheque-se. Eu estou emocionalmente equilibrado quando eu sou capaz de desenvolver afetividade, ou seja, quando eu sou capaz de ser afetuoso com os outros, sem porque é necessário, ou porque eu preciso, ou porque eu preciso da contrapartida do outro na minha direção, mas simplesmente porque eu quero, eu devo e eu posso fazer. Desenvolver afetividade é um seguro contra a manipulação. Porque a partir do momento que você faz isso pelos outros, faz isso nessa direção, desenvolvendo afetividade, esses vínculos não kármicos com as pessoas, você vai ficar muito sensível para quando uma relação tem um componente kármico muito forte. E aí você já vai acender uma luzinha. Ah, aqui tem que ter cuidado. Porque aqui eu posso muito bem ser culpado. O negócio mexe aqui. O negócio. Esse negócio. Oh, conheci essa pessoa, senti um frio na barriga. Hein? O que é mesmo esse frio na barriga? Porque é kármico. E porque a questão kármica ativa do emocional já começou a ter troca e influência de um sobre o outro. E como você ainda não está acostumado com essa energia, esse chakra reage fortemente e você percebe. Então, não é para falar, senti um fio na barriga, deixa eu sair de perto, porque lá vem uma questão kármica. Não, de novo, enfrenta isso, mas saiba o que está acontecendo. Está mexendo emocionalmente com você. Isso significa que as consequências negativas e destrutivas e toda a ordem de coisas vão acontecer e vocês precisam estar só alerta para isso. Presente para lidar com isso do jeito que você precisa lidar. Que é como mesmo? Vou me harmonizar com essa situação. Vamos negociar aqui o que está acontecendo, o que é isso, o que eu estou sentindo mesmo. Traz para cima, traz para mais para cima. Deixe o mental superior participar disso, que ele olha com isenção. O mental superior, como para ele não existe certo, errado, bonito, feio, ele vai olhar e falar, ih, olha, está acontecendo um negócio aqui. Ah, isso daí tem 1000 soluções. Vamos juntos pensar quais são as soluções. Desde sair correndo até me atracar com a pessoa. Mas não tem só sair correndo ou me atracar com a pessoa. Tem 1000 opções diferentes entre uma coisa e outra que o cérebro físico não vê, porque ele é binário, ele é um, é isso ou aquilo, certo ou errado. Mental superior não, mental superior não, ele fala assim, 50 tons de resposta. Vamos lá ver qual se adapta melhor, combina melhor com a situação que eu estou vivendo agora. Por bem. Mas para isso precisa meditar. Para isso precisa estar presente, precisa estar centrado para isso. Tem que conhecer o corpo emocional, saber como ele vibra, como ele é. E a meditação não faz vocês saírem disso. A meditação faz vocês entrarem em contato com isso. E qualquer meditação que faz vocês saírem disso e não perceberem isso, não é meditação, é fuga. Não adianta nada sentar para meditar e ir para um lugar cor-de-rosa cheio de borboletinhas azuis. Você não está meditando. Está meditando quando você olha para a sua respiração. Estou respirando assim porque por causa das minhas emoções. Que emoções são essas? Essas emoções são assim por causa dos meus pensamentos, por causa das trocas que eu fiz por aí afora. Vamos olhar para isso com calma, respirando. Vamos respirar, vamos olhar para isso com calma. E vamos a algum lugar que decodifique isso melhor. Faça com que eu encontre uma maneira melhor de lidar com isso. Mama, onde está o eu superior para olhar isso direito, para me ajudar com isso? Onde está meu mental superior que pode me dar 500 respostas diferentes para essa situação? Onde está a minha percepção de coração que pode me mostrar como é que isso é de fato e como isso me atinge? E vamos resolver. Isso é meditar. Qualquer coisa que não seja isso não é meditação. Sinto-me. Porque não serve para nada. Serve para afastar você da realidade. Serve para você dizer, não, eu estou fora disso. E ao mesmo tempo fala assim, não, mas você precisa ser de outro jeito, porque assim não dá. Hein? Porque a meditação leva a profunda compreensão da realidade E a profunda compreensão da realidade leva à compaixão. Compaixão, sabe? O que é compaixão mesmo? É olhar para o outro e saber que dentro dele existe uma ferida que dói tanto quanto a que eu tenho dentro de mim. E como eu sei como dói, eu vou tratar com cuidado. Só isso. E todos vocês têm um lugar em vocês onde dói. Senão vocês não estariam aqui. E se você olha para o outro e acha que só dá em mim, não dá nele, ele não. Ele está bem, eu que estou ferido. Primeira coisa, quando você faz isso, você pode ter certeza de que você não está entendendo a situação. E se você entendesse a situação, se você tivesse uma profunda compreensão da situação, você saberia. Se eu estou sofrendo, todos estão sofrendo. Mas cada um sofre de um jeito. Não é porque o outro não está se dividindo em lágrimas que ele não está sofrendo. Cada um sofre de um jeito. Mas a profunda compreensão das situações faz com que você saiba que se eu estou sofrendo com essa situação, todos estão. Então vamos nos tratar com cuidado. Porque dói. É isso. Compaixão é isso. E não há compaixão sem compreensão. E não há compreensão sem meditar um pouco sobre a situação. Sem ir a outras instâncias de você, onde a situação fica mais clara. Porque com a profunda compreensão da situação, virá compaixão. E a compaixão melhora acordos. Se você vai fazer um acordo e não tem uma profunda compreensão da situação e não chega na compaixão, você será duro no acordo e aí você não conseguirá um bom acordo. E a vida na matéria é negociação. Por isso que precisa de compaixão. Se compaixão fosse uma coisa para ser deixada de lado, nós, mentores, não falaríamos nunca dela. Mas ela é um componente essencial para conseguir harmonia. O velho se colocar no lugar do outro. Velhice, não é? Quem nunca ouviu isso? Preciso me colocar no lugar do outro, não é? Compaixão. Então, é um elemento fundamental que não pode faltar para alguém que quer viver em harmonia com tudo e com todos. E sem harmonia com tudo e com todos não é felicidade. Então, sinto muito, mas a questão passa por aí. Tudo isso por causa de um corpinho emocional. Agora, a título de curiosidade, mas que talvez acrescente muito para algumas pessoas, gostaria de dizer a vocês que existem seres de outros sistemas de mundo que escolhem se manifestar neste planeta por causa da maneira excêntrica, peculiar, com que vocês lidam com o corpo emocional. Então, assim, aquilo que pode ser um enorme problema para vocês, uma pedra de tropeço, como eu disse no começo, e é mesmo, é essencial que vocês parem de hipervalorizar o corpo emocional e comecem a valorizar os corpos sutis que estão acima. Eu, se fosse vocês, estivesse manifestado na matéria hoje, trataria de fortalecer o meu mental superior. Esse lugar que olha para as coisas sem julgamento e sem dualidade. Fiquem aí, fiquem lá, fiquem nesse lugar. Nesse lugar vocês vão conseguir entender a realidade, ter uma profunda compreensão das coisas e tomar a decisão correta sempre. Mas para isso precisa meditar, precisa se observar todos os dias, precisa checar seu corpo físico, seu corpo mental, seu corpo emocional, checar tudo e aí só depois que checa que pode subir. É uma escada E se você, você não vai ao quarto andar sem passar pelos outros.
Mas quando você desce a escada, onde estão os seus auto-obsessores? Os seus auto-obsessores?
Ah, que medo! Não, você começou a subir a escada, o porão se acalma. Porque assim, o seu inconsciente, onde estão as personalidades de vidas anteriores, tem um respeito enorme por uma casa organizada. Então, eles não sairão de lá, não ousarão se impor a você se você estiver de posse da casa. Do primeiro andar, do segundo andar, do terceiro andar, do quarto andar, do quinto andar, do sexto andar. Porque os andares são infinitos para cima, né? Então, se os moradores do porão, e olha que eu falo de personalidade do inconsciente, mas a fraternidade branca chama essas personalidades de moradores do umbral. E é real. Só que nós, mentores, não gostamos de usar essa linguagem porque eles ficam muito assustados com isso. Mas acontece que as personalidades de vocês que tentam tomar a dianteira das suas vidas, tomar decisões por vocês, são personalidades de vocês que estão presas no umbral. E que ainda precisarão ser resgatadas. Ou vocês acham que todos os seres que você foi em todas as suas vidas estão todos na quarta dimensão, na quinta dimensão, na sexta dimensão, com asinhas voando? Não! Então, são moradores do umbral, sim. Nós não só falamos isso para vocês não ficarem assustados, mas só. Se vocês forem fazer uma regressão, uma captação do inconsciente, vocês vão encontrar lá 3, 4, 5, 6, 10, 20 seres que ainda estão presos nos umbrais. E vocês estão aqui, alegres e faceiros, e achando que não há nenhuma parte de vocês presa em lugar nenhum. E há. Acontece que quando você toma posse do seu edifício, quando você dá autoridade a Deus em você, quando você está centrado no seu cardíaco, e quando você sabe muito bem o que tem no primeiro andar, o que tem no segundo, o que tem no terceiro, o que tem no sótão, o que tem em toda parte, inclusive o que tem no porão, os moradores do porão cumprem as regras do condomínio, que é uma beleza. Põe o lixo na hora certa, fazem tudo direitinho. Mas se esse edifício virar uma bagunça, por que que eu tenho que ficar no porão? Por que que eu não posso ir até o décimo andar? Por que que eu não posso montar uma barraquinha em frente ao elevador e vender danis ali? Hein? Por quê? Não tem regra. Anda tudo ponta cabeça mesmo. A gente chama isso de caos. E o começo do caos é rajas. Ou seja, agir em interesse próprio. E o começo da estagnação é tamas. Eu só faço porque sou obrigado. Onde tem que ficar? Em sátua. Eu faço porque tem que ser feito. Eu estabeleço relações afetuosas. Eu crio afetividade. Quando você cria afetividade, o seu corpo emocional se sente seguro. Ele não depende de algumas relações muito fortes que você estabelece por codependência. Você está seguro pelas redes sutis, não kármicas, que você cria com todas as pessoas, onde quer que você esteja, mesmo que você imigre para a Dinamarca. Porque é possível estabelecer relações afetuosas com as pessoas, mesmo sem falar o mesmo idioma, mesmo sem conhecer as regras culturais. É possível. É colocar o corpo emocional em ação para produzir vínculos humanos. Humanos, meramente humanos. E não porque eu gostei dessa dessa roupinha, desse aqui, não gostei dessa, não gostei daquela, gostei daquela outra. Então seleciona os humanos que servem dos humanos que não servem. A afetividade não é isso. A afetividade, todos os humanos servem. Porque eu não sei quando é que eu vou precisar deles. E eu quero que, se eles precisarem de mim, eu esteja pronto. É o tal negócio que alguns de vocês conhecem a palavra, mas não sabem o que ela significa, que é fraternidade. Fraternidade está baseada em afetividade e não em amor. Porque amor é um negócio que demora para crescer. É um bolo que só fica pronto depois de 3 dias no forno. A afetividade pode ser aqui e agora. Eu não preciso amar você para lhe dar um pão se você estiver com fome. Eu dou porque você é humano. Eu também sou. Entende? Não precisa muito, não precisa nada. É assim. E se eu não tiver, paciência, mas se eu tivesse, eu daria. Por quê? Não porque você tem esses olhos lindos que você tem. Não porque eu conheço você, mas porque você é humano. Só por isso. E porque eu posso lhe dar. Então eu lhe dou. E se você fosse um cãozinho, eu também daria, porque eu também gosto dos animazinhos, também desenvolvo afetividade com eles. E vai por aí afora. E se eu bebi um copo d'água e sobrou um dedo de água, se tem uma plantinha do meu lado, eu jogo nela, porque também desenvolvo afetividade com as plantas. É isso. E isso, quando se torna uma maneira de ser, o nome disso é fraternidade, e a fraternidade livra você dos desequilíbrios emocionais. Salva você da carência, salva você da possessividade, salva você de todos os desequilíbrios do amor incondicional. Porque nem tudo que vocês acham que é amor incondicional é amor incondicional realmente. Então, pensem nisso, é para pensar. E por que que eu, não esqueçam por que que eu estou falando tudo isso. Eu estou falando tudo isso porque vocês nunca foram tão manipulados como são agora, e vocês só são manipulados porque vocês ignoram tudo isso que eu estou falando. Quando vocês começarem a pensar, se vocês começarem a refletir sobre tudo isso, vocês vão começar a perceber as pontinhas das manipulações acontecendo, e vão falar, não quero isso, não quero desse jeito, não quero assim, não é assim que funciona para mim, eu preciso de outra coisa. Eu preciso de afeto, porque vocês só precisam de afeto. Vocês não precisam de paixão, vocês não precisam de namorado, vocês não precisam de marido, vocês não precisam ter filhos, vocês não precisam de nada disso. Vocês precisam de afeto nas vidas de vocês, com todas as coisas, com tudo e com todos, com todas as coisas. O afeto nutre e o afeto liberta. Então, que tal, ao invés de procurar a alma gêmea, desenvolver afeto por todos os homens que aparecem na sua vida, tratando-os como seres e não como futuros pretendentes? Puxa, que tal parar de fazer a dancinha do acasalamento? Só uma coisa para pensar, não é? E por hoje é isso, a não ser que haja perguntas, porque eu adoro responder perguntas, mas nós já estamos passando o tempo.
Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação a essa... desdobramento das personalidades do nosso fluxo infinito, que estaria no umbral.
Sim.
Não é uma questão lógica do cérebro, mas é uma questão também mental.
Sim.
Não é isso. A compreensão que eu tenho, vou colocar minha compreensão para ser corrigida. Como o tempo não existe, a hora que você localiza, você acessa e liberta, ou prende. Isso é um fluxo permanente. É isso. Porque é assim que você resgata o padrão de cura das coisas.
Não há padrão de cura.
Não, padrão, desculpa. Resgata o padrão para repetir esse padrão e acessar o processo de libertação, cura. Qualquer adjetivo que a gente possa usar. Então, claro que isso é uma fase que acomoda a consciência que eu estou falando agora. É um jogo de linguagem, é um jogo interno, mas cabe isso que eu estou falando? Quer dizer, você tem lá determinado, o teu eu superior tem determinado, se individualizou ao longo das eras com determinada função.
Sim.
No universo, X.
Para todo lugar que você imaginar.
Divertiu, não, certo.
Fora neste sistema de mundos, em outros sistemas de mundos, do jeito que ele quer.
Isso. Aí o que acontece? Como tem. Ficou.
Mas ao ser humano, então, deixa eu explicar para você.
Só isso.
Ao escolher ser humano, é preciso cumprir a rota de ser humano. Não é assim. Ah, eu vou ser humano hoje e amanhã eu serei um anjo. Não, eu vou ser humano, vou carregar a incumbência de gerar energia que move o universo, e isso tem um ciclo.
Ok, tem uma série de protocolos.
E esses são protocolos. E os protocolos incluem não deixar ninguém no umbral.
Então, por exemplo, no processo dos primórdios da Terra, em que era muito brutal a relação, que a gente passou por isso. Você vem carregando uma sutilização, um aprendizado humano, humanoide, desde então?
Não.
Não?
Não, ninguém faz esse périplo pelas eras.
Não.
Como num desenho animado onde o macaco vai virando gente. Não é assim. Vocês escolhem. Mas dentro do que vocês escolhem, é preciso cumprir o ciclo inteiro. E o ciclo inteiro inclui necessariamente liberar todos os moradores do umbral.
Mas o que significa isso?
Significa resgatar todas as personalidades de vidas anteriores que escolheram permanecer na matéria ao invés de seguir adiante para as outras dimensões.
E através do processo de sincronização aqui, ele abre uma chave para trás e para frente.
Exatamente. Para trás e para frente. Então você não precisa ir lá e convencer todos os moradores do umbral de que eles devem sair. Você precisa adquirir uma consciência tal que você os libera imediatamente. Né? Você não precisa ir lá, senão as filas das captações de inconsciência estariam corretas. Não é isso. É assim, você adquire um patamar de consciência no qual você diz, eu libero todos os moradores de umbrais, porque do umbral, que fazem parte do meu fluxo energético, porque eu decidi que assim será. E ajo de acordo. Agir de acordo é não ficar preso de novo. É falar, bom, eu vou morrer, eu estou livre de culpa, medo e apego, vou fazer isso, vou realizar isso. E eu libero todos. Vocês podem fazer isso agora. Mas acontece que vocês vão fazer isso agora e lá fora vocês vão voltar para o umbral de novo. Porque não tem um patamar de consciência suficiente para se manter nisso. Porque isso não é assim. Eu libero e eu vou ter que provar com todas as minhas ações que eu liberei de fato. Eu não falei isso quando tinha bebido duas cervejas. Eu preciso mostrar pela minha vibração, momento após momento. É, porque momento é uma coisa, momento é outro. Momento é aqui, agora, no espaço e no tempo que eu ocupo. Nesse aqui, agora, com consciência. Então, é momento após momento, liberando os moradores do umbral pela própria vibração, que não volta a isso, que não retorna.
Isso é o corpo emocional que fica apegado, né?
Sim, tudo começa no corpo emocional. O corpo emocional cria apego até o que é negativo.
Mas é preguiça, é ceguice, porque...
Não, é falta de consciência. Falta de
consciência.
Preguiça é falta de consciência. Mas não é a preguiça que é culpada por isso, é a falta de consciência. Porque sem com consciência não tem mais preguiça.
Justamente esse assunto.
Essa sabia coisa que ia chegar nisso. Vamos lá.
Essa coisa de, por exemplo, libertar as minhas personalidades, de que maneira eu faço isso, ah, é preguiça, isso ou aquilo. Eu entendia que quando o meu comportamento, por exemplo, eu tenho lá uma personalidade que está presa e que, enfim, uma vida muito violenta, fui muito agressiva. E aí, de repente, aqui nessa
isso
vida,
vaza sempre.
Eu vibro...
Isso
eu vibro,
vaza para essa vida.
Né?
Sempre.
Então, assim, se eu superar essa... compreender e não vibrar mais essa agressividade, eu liberto essa personalidade.
É por aí.
E por aí.
Mas é preciso manter. Não adianta você ter um surto de consciência, que não é consciência, se for um surto, se não for constante. É só... porque consciência é consciência, porque uma vez adquirida, você não pode mais voltar atrás. Se você voltar atrás, ainda não foi consciência. Então, você precisa tomar consciência, mudar as suas ações. Ao mudar as suas ações, você muda a sua vibração. Ao mudar a sua vibração, automaticamente as portas dos umbrais internos se abrem e os seios se libertam. Ou seja, autorredenção. É bem fácil. Não. Vou explicar de um jeito que vocês entendem. Tudo reside no fato de vocês amarem a si mesmos. Porque o dia que vocês se olharem no espelho, olharem para esse ser que vocês estão vendo e disserem assim: eu amo esse ser. Ele é tudo que eu sempre quis ser. Ele é correto, ele é equilibrado, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é gentil, ele é afetuoso. Eu gosto de quem eu sou. Eu gosto. Eu abençoo quem eu sou. Isso era tudo que eu queria ser. Basta isso para todas as portas de todos os umbrais se abrirem. Que ao fazer isso, você está abençoando tudo que você foi para a eternidade, para frente e para trás. O nome disso é redenção. Só existe essa redenção. Mas para isso, você precisa gostar de quem você é tão profundamente. Não é admirar a sua beleza ou admirar a sua capacidade de argumentação. É amar. Isso. Olhar no espelho e falar: eu gosto disso que eu sou. E vocês deveriam fazer isso mesmo quando vocês não gostam. Adquiram o hábito. Vocês vão acabar gostando. Vocês vão acabar aceitando, vocês vão acabar achando bom. É um exercício. Olha e fala: mas tudo bem, eu vou chegar lá, eu estou nesse caminho, eu quero isso, eu quero me admirar profundamente, eu quero gostar de mim, eu quero reconhecer minhas qualidades, eu quero conhecer os meus limites e eu quero abraçar todos os habitantes do meu umbral com amor, porque eles também são ele. Ai, o negócio muda todo de figura. Aí realmente, essa é a chave. A chave é essa. A chave não é uma berragem mágica que você bebe. A chave é chegar nisso. Quando você chegou nisso, pode ter certeza. Porque os habitantes do umbral têm qualidades impressionantes. Mas qualidades que não poderão ser usadas em benefício do seu desenvolvimento dos demais, se só poderão ser usados se estiverem fora do umbral. Enquanto estão no umbral, estão influenciando vocês negativamente, reforçando suas tendências negativo-destrutivas, todas. Mas uma vez que você os reconhece como seres perfeitos que você é, em quem você se transformou, componentes dessa maravilha divina que você é desta vez e que você admira e ama profundamente, pronto, acabou o problema. Porque tudo que você precisa fazer por você mesmo, pelo fluxo energético que você é reconhecê-lo como divino. E como algo que é divino pode ter partes presas em algum lugar? Só porque você mesmo, em estado de inconsciência, os prendeu ali. Só quando você adquire consciência, você os liberta. É isso. Eu tenho a chave, mas estou tão bêbado que eu não sei onde coloquei. Quando eu volto, tomo um pouco de café, durmo um pouco e volto para a minha lucidez, eu me lembro. Eu tenho uma chave em algum lugar, tá aí, eu tenho que achar. Eu acho, pronto, resolvi o meu problema. É isso. Não existe solução fora de vocês. Quando eu falo que não existe solução fora de vocês, estou falando do complexo bioenergético divino que vocês são, o fluxo. Não estou falando do que está manifestado aqui nas três dimensões. Mas não adianta procurar respostas em outro lugar, nem nenhuma bruxaria ou nenhuma mágica que vai transformar vocês em seres fofinhos. Vocês precisam desenvolver essa capacidade. E vocês têm todas as condições de fazer isso. Todas. Porque vocês são Deus. Né? Não se esqueça que isso é só uma aventura na matéria. Em algum momento, mesmo que leve eons, vocês voltarão para a sua energia original, perfeita, pura. O problema são os eons que você passa sofrendo.
Tipo a noite do terror do Playstation.
Isso.
É bom,
então,
é bom
aqui. É bom aqui.
É bom aqui.
É
bom, né? A gente tá aqui
desde que haja essa consciência. Porque o mesmo parque de diversões, né, pode se transformar na noite do terror. Essa moça aqui que disse isso, ela tem uma certa razão. Uma certa razão. Porque desde que vocês tenham a certeza de que nenhuma noite do terror dura para sempre, está tudo certo. Só nas umbrais as noites do terror parecem durar para sempre e nem lá elas duram. Está bem? Então, eu, quando falo dos umbrais, eu não gosto de falar dos umbrais porque todos vocês ficam muito assustados. Vocês não deveriam, pessoal.
Mas tem um umbral aqui, né? Parece
então,
que tem
era isso que eu ia
que
dizer.
Vivem num umbral. Eu não conheço. Quer dizer,
então, olha só, né? Olha só, era isso que eu ia dizer. Vocês não deveriam ter tanto medo do umbral. Vocês têm os filmes de vocês, os livros de vocês, as vidas de alguns de vocês são umbrais perfeitos. Então, vocês já estão convivendo com isso, não é? Então, vocês ligam sua TV para assistirem o que está acontecendo no umbral. E vocês acham bom. Eu não é, pessoal? Ah, o que está acontecendo no umbral hoje? Deixa eu ver. Ainda bem que nós estamos lá. Não é? E vocês não têm a menor noção de que quando vocês põem atenção sobre isso, vocês estão fortalecendo a existência disso no plano psíquico. Porque tudo aquilo ali existe no plano psíquico. Criações de vocês, que vocês alimentam com aquela atenção. E vocês não acham nada. Vocês acham divertido. Vocês acham bom. Vocês acham interessante. Então, por que vocês têm tanto medo quando eu falo que há parte de vocês habitando umbrais? Talvez seja essa parte de vocês que gosta de assistir essas coisas. Estou pensando nisso. Porque quanto mais se sutiliza o ser, menos ele tem identificação com essas coisas. Vocês deveriam levar isso como guia. Se eu gosto é porque eu ainda não estou sutil o suficiente. Se eu não estou sutil o suficiente, é porque eu estou longe de conseguir a chave para a redenção. Então, eu vou ter que me trabalhar mais para conseguir isso, para perceber que eu não preciso alimentar essas criações psíquicas, negativas, destrutivas, para perceber que eu não preciso fazer essas coisas, para não dar poder para os umbrais, porque vocês dão, quando vocês falam, Deus me livre, Minha Nossa Senhora, eu não quero estar lá. Se você não quer estar lá, você não precisa fazer nada. Você simplesmente viva de forma que você não esteja lá. É tão simples. Sério que é simples. Acho que eu preciso ir, né?
Só uma que você tem que falar.
Falo. Posso falar? Ah, um esparadrapo.
Ah, beleza. Amanhã eu tô voltando.
O esparadrapo. Conheço você. Você quer, ela quer todas as tecnologias possíveis e imagináveis para poder ficar livre de algumas coisas, não é? Todas as tecnologias. Então vamos lá. Bom, Fraternidade Branca diz, e é verdade, vocês podem procurar isso. Em algum lugar vão achar. Se você quer ficar imune às influências emocionais de fora para dentro, mesmo que você esteja vibrando nessa sintonia, mesmo, hein? Você está lá, você tem uma questão negativa, destrutiva, que conduz você a isso. Mas se você mentalizar sobre o seu plexo uma cruz de luz branca, igual a da bandeira da Suíça. Pense na bandeira da Suíça. Os braços são iguais, são largos, se cruzam no meio. Mentalizem isso no seu plexo solar e vocês estarão imunes. Mas vocês precisarão se lembrar disso. Não é mentalizar uma vez na vida e depois esquecer. Mentalizar todos os dias, de preferência pela manhã. Vocês todos deveriam acordar, tomar banho e fazer uma prática espiritual rápida. 5 minutos, hein? Isso sem contar com yoga. Isso vocês deveriam fazer todos os dias. Por que tomar banho quando acorda? Para se livrar dos links energéticos que vocês estabeleceram durante a noite nas saídas do corpo. Vocês sabem. Todos vocês sabem. Ah, não. Eu fico na minha cama, deitado. Eu, meu corpo emocional, meu corpo mental, todos muito juntinhos, embaixo do cobertor. Não é verdade. E aí vocês perambulam e o link é emocional, pessoal. O link são as questões emocionais não resolvidas. O link são as discussões, os desagrados, as insatisfações egóicas, toda sorte de coisa que vocês não resolveram e que ao sair do corpo, o corpo emocional e o corpo mental fazem e criam o corpo psíquico. Esse corpo psíquico fica trafegando, movido pela sintonia. E nunca isso dá certo. Vocês não deveriam fazer isso. Vocês deveriam deitar bonitinho, banho, deita. E aí se coloca na seguinte condição. Eu vou sair do meu corpo físico e vou direto para as dimensões mais sutis para aprender coisas. Mas para isso eu preciso cuidar, preciso desenvolver afetividade, resolver as questões da negociação todos os dias, não deixar rabinhos pendentes com nada, não é? Ou se tiver, antes de dormir, fazer uma oração de perdão dizendo, quebrei o pau, fiz isso, fiz aquilo, não deu certo, mas estou perdoando todo mundo porque eu não quero sair à noite para ir atrás desse negócio. Esse negócio já está resolvido. Perdoei. Acabou. Amanhã, outro dia, a gente retoma isso de outra maneira. Mas já está perdoando aqui. E interesse próprio. Não é porque, preciso liberar essa pessoa, perdoá-la, para que ela tenha uma boa vida e seja feliz. Não, é para eu não sair do meu corpo físico atrás da solução dessa encrenca hoje à noite. Não é por causa do outro, é por causa de você. Todos vocês deveriam fazer isso à noite, porque isso já minoraria esses efeitos. O corpo emocional vai ter que passar por cima da sua vontade. Você determinou que não vai ser assim. Mesmo assim, às vezes acontece. Então, de manhã tem que tomar um banho para se livrar de qualquer resquício, de qualquer coisa. Isso vai cortando os links. Vai chegar uma hora que o corpo psíquico não sai. Ele só vai para dimensões mais sutis. Porque você estabeleceu com ritmo e constância uma prática que deixa bem claro que não é isso que você quer. E você é dono desse complexo, é você que resolve isso. É você que dita quais são as regras.
Então não adianta estar desequilibrado e falar que quero ir para Luxor estudar.
Quero ir para Luxor estudar? Não, você pode ir para Luxor, mas não pode. Para você chegar a Luxor, você precisa vibrar com Luxor. Então, se você não vibra como Luxor, você vai subir um pouquinho, vai chegar na quarta dimensão, vai encontrar a gente. Talvez fale comigo, talvez fale com alguém na quarta dimensão. Mas Luxor, talvez ali com a gente, você comece a vibrar bem, você pode até chegar a Luxor. Mas Luxor, Serapis Bay, né?
Com prazo,
né? Serapis Bay é o rei da aceitação. Para chegar a Luxor, você tem que estar imbuído do sentido de que tudo merece existir, mesmo que não seja perfeito. E eu sou aquele que aceito que tudo exista do jeito que é. Se você estiver nessa vibração, você vai parar em Luxor imediatamente. Mas tem que ter essa vibração interna, no julgamento. Quando você chega na porta de Luxor, no portão branco cristal de Luxor, tem lá um guardião que vai falar assim: e onde está aquela aceitaçãozinha que a gente precisa? Brincadeira, não tem guardião nenhum. É pura sintonia. Então, pense nessa cruz branca todos os dias, no final das suas práticas espirituais, que devem levar só 5 minutos, e vocês estarão mais prontos para encarar os embates do corpo emocional sem se deixar influenciar, e essa cruz vai filtrar. Não é que vocês não vão trocar, porque tem gente que pensa: põe uma cruz de luz branca aqui, não troco com ninguém. Isso não é bom, pessoal. Esse chakra foi feito para trocar vibrações emocionais. Mas tem troca e troca, não é? Podemos estabelecer uma troca pacífica, ordenada, boa, uma sintonia adequada, interessante, negociando, não é? Ou podemos simplesmente quebrar o pau, como vocês chamam. E não precisa, em nenhuma hipótese precisa disso. E a cruz branca ajuda vocês a tomarem distância para estabelecer uma troca um pouco mais ordenada, um pouco melhor, um pouco mais pacífica com os seres. Então, usem. É o tal do esparadrapo. Eu falo esparadrapo porque eu tive alguém que eu orientei que achava que não bastava mentalizar. A pessoa passava um esparadrapo. É assim, é um exercício, não é? É um grande exercício, a pessoa precisa, ela faz, dava certo, mas não precisa, basta mentalizar. Mas se você estiver achando que se você usar uma cruz branca de esparadrapo no plexo vai ajudar, faça isso. Agora cuidado para não danificar a pele, não é? Apenas isso, mas é isso. Então, esse era um exercício, está aí, pode usar. E se vocês quiserem ainda uma segurança para o cérebro físico, para não ser tão influenciado psiquicamente a partir do cérebro físico, também mentalizem uma mesma cruz nas costas, na nuca. Atrás. Porque esse chakra é o único chakra que é inclinado. Ele começa aqui, mas ele termina aqui. Influências mentais podem entrar por aqui. Entram por aqui o tempo todo, vocês nem ligam. Mas influências mentais direcionadas única e exclusivamente a você costumam entrar por aqui. Então, uma cruzinha de luz branca na nuca também ajuda. É isso, só. Ajuda bastante. Agora, deixa eu falar a última coisa. Tudo isso até vocês não precisarem mais de nada disso. Hein? Que vai chegar o momento em que vocês estão tão tranquilos, tão centrados, tão harmonizados, tão felizes com vocês mesmos, tão realizados, tão vivendo em harmonia com tudo e com todos, que vocês podem tirar todas as cruzes, pode quebrar o tubo de luz, pode aposentar a chama violeta, né? Porque vocês são o tubo, vocês são a cruz e vocês são a chama violeta. E aí vocês não precisarão mais lidar com isso como instrumentos de provocação para o equilíbrio. Vocês serão todas essas coisas apenas sendo vocês mesmos. Que essa é a ideia, viu, pessoal? Hein? Porque é cansativo, né? Colocaram um tubo de luz, depois colocaram um cruzoás, depois colocaram um depois colocaram depois um aqui, depois mais isso, depois... Oh, meu Deus! É melhor vocês serem tudo isso, estabelecerem-se como sendo isso, em tempo integral. Quando eu aconselho vocês a fazerem yoga e meditar, e ter uma atividade espiritual com ritmo e constância, é para você chegar a um estado meditativo na vida de vocês o tempo todo. Porque quando vocês alcançarem um estado meditativo e conseguirem mantê-lo, vocês não vão precisar de nada disso. Sabe? É como alguém que quebra a perna e usa uma muleta. Usa muleta. Alguém que quebra a perna e fica usando a muleta o resto da vida? Não. Quando percebe que a perna está ótima, aposenta a muleta. Todas as práticas espirituais existem para transformar vocês em um ser que é conectado o tempo todo e, portanto, não precisa mais delas. Mas atenção, tem que ter desenvolvido uma atenção tão grande sobre si mesmo que quando perceberem a primeira coisinha, já vai lá e já pega a muleta e já fala, minha perna, não sei, não. Então, a prática espiritual precisa estar, mesmo que vocês consigam um estado meditativo, mesmo que vocês achem que jamais sairão deles, mesmo que vocês adquiram esse centramento. Os moradores do porão ainda estão lá, não é? A menos que vocês tenham conseguido redimir tudo isso, os moradores do porão ainda estão lá. As regras do condomínio precisam continuar vigorando. Ou seja, quando a coisa sair do eixo, voltamos para o mesmo ritmo e constância em todas as nossas práticas. Usamos os tubos, as cruzes, tiramos tudo do armário, começamos a usar novamente até conseguir novamente aquele centramento, aquele equilíbrio que nos permite dispensar novamente todas essas coisas porque elas estão em nós. E não porque elas não existem mais, eu não preciso mais delas. Elas estão em nós. É isso. É isso que eu quero que aconteça com vocês. Que vocês se tornem tão donos desse complexo bioenergético e vocês digam como as coisas serão, que vocês façam seus milagres para vocês e para os outros. É isso que eu desejo de coração a todos vocês. Agora eu vou me embora, senão daqui a pouco vão me colocar para fora. Vamos lá fazer uma oraçãozinha de perdão rápida. Eu peço perdão.
Eu peço perdão.
A mim mesmo.
A mim mesmo.
Por tudo que houve.
Por tudo que houve.
De negativo e destrutivo.
De negativo e destrutivo.
Nesta e em outras vidas.
Nesta e em outras vidas.
E também perdoo a todos.
E também perdoo a todos.
Por tudo.
Por tudo.
Eu vou Devolvo a eles.
Devolvo a eles.
Energias deles que estão comigo.
Energias deles que estão comigo.
E recebo de volta.
E recebo de volta.
Energias minhas que estão com eles.
Energias minhas que estão com eles.
Para que de hoje em diante.
Para que de hoje em diante.
Eu possa viver minha vida.
Eu possa viver minha vida.
Paz,
alegria,
prosperidade,
saúde,
segurança,
confiança,
determinação,
coragem,
independência e muito amor.
Eu sou
uma expressão da divindade. E do centro do meu círculo não se passa. Eu irradio as virtudes divinas. Para que o melhor aconteça a todos. Mesmo que esse melhor.
Se contraponha
aos anseios da minha personalidade. Eu amo todos vocês. Adeus.
Adeus, gratidão.